Saudações, pessoal! Sejam muito bem-vindos àquele podcast que eu sou o Pagatão de Madrava na segunda! Hoje, muitíssimo especial, estamos aqui com convidados nessa data especialíssima. Pode fazer as travessuras, porque as gostosuras chegaram! Eu sou o Matheus Farina e estou aqui para gravar um programa especial de Halloween com eles, Eliezer.
Ah, sai, vai sair moço do armário.
Ismael.
Nada mais aterrorizante do que a dura realidade.
Leandro.
Olha, eu não sei o Ismael e a convidada, mas o Eliezer e o Matheus são dois cagão.
E temos aqui, vindo diretamente do canto roxinho da tela, pesando incríveis 37 quilos e já é mãe, podemos falar aqui com ela, Lu, mãe nerd.
Eu não tenho medo de filme de terror.
É isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho sobre jogos que dão cagaço. Mas a gente já não falou sobre isso. É, mas a gente vai falar mais, porque afinal de contas é Halloween. Me deixa. Vamos pra isso depois do nosso papo inicial, ou antes, não sei. Esse programa está viajando no tempo. Querido Ismael, o que é que você fez essa semana? O que é que você tem jogado, cara?
Olha, inicialmente, eu deveria estar jogando, né, ou ter jogado durante a semana, mais Metroid Zero Mission, né, porque eu prometi que mesmo depois do episódio eu continuaria até zerar, mas nos últimos dias...
Mentiu.
Não, eu só adiei. Um pouco esta tarefa, porque há alguns dias eu recebi uma bela máquina nova em casa, né, e estava configurando e fazendo downloads de dezenas de jogos que dificilmente eu vou conseguir zerar nos próximos anos, mas tá tudo baixado, que eu comprei um notebookzinho novo e tal, paguei aqueles R$5, o que foi?
O que tá acontecendo aqui, gente?
Dezenas de jogos que não vou conseguir zerar nos últimos próximos anos.
Não, é, mas não é essa a realidade do gamer adulto, né?
Mas é, pior é que é.
Pois é.
Exatamente assim.
Mas não é isso, a gente compra um monte de jogo novo e fica zerando infinitas vezes aquele mesmo jogo que gosta, mas, enfim. Aí, nos últimos dias, eu tenho jogado algumas coisas do Game Pass. Ontem mesmo, joguei um pouco de Gears 4, né, que é um dos poucos jogos exclusivos que não tinha zerado quando eu tive Xbox One. E acabei jogando um pouco do modo Horda com o Eliezer. E foi bem legal.
Foi, mas eu sou muito ruim. Caraca, velho, eu sou muito ruim, meu. Tem que admitir, cara. Eu joguei, eu e o Ismael nos divertimos muito. Cara, mas eu sou muito ruim, velho. A gente não passou da Horda 5 em grande parte por culpa minha, cara. Porque eu joguei mal.
Não, que é isso. É porque tava... O negócio tava hostil mesmo. Tava um negócio hard. Os Locust e outros monstros lá do jogo, que eu nem sei direito. Eu só joguei dois capítulos da campanha single player, né? Mas, assim, é bem complicado. Eu acho que vale a pena jogar um pouco da campanha pra pegar bem as mecânicas direito, né? E depois voltar pro modo Horda, porque eu vejo esse modo como um excelente pós-game, ou pelo menos quando você já avançou bastante na campanha e vai revezando ali, porque é bem mais exigente, mesmo na dificuldade normal.
Tem que falar que a gente estávamos só em dois, né? Aquilo ali precisa ter pelo menos três ou quatro, seria ideal.
É, pois é. mesmo eu imaginando que seja equilibrado, né? O jogo deve jogar o patamar lá pra, patamar de dificuldade lá pra cima quando entram quatro pessoas. Eu acho que dá uma organizada melhor ali, divisão de tarefas, dá uma cobertura maior do mapa. É, tá em quatro pessoas, né? Porque só duas, aí uma fica lá no canto, outra em outro.
Ele deve nivelar a quantidade de oponentes, mas ele não nivela a dificuldade do tamanho do mapa e tal, né?
Isso.
Então precisa de mais gente,
é.
Eu acho.
Aí, né, e a energia que a gente ganha é bem limitada também, então a gente compra umas coisas, mas aí quando tá ganhando dinheiro pra outras torretas e tal, aí já vem os monstros e destroem as anteriores. É uma bagunça, mas... Que a gente nubou mesmo, a gente nubou.
Faltou gente, né? Acho que a culpa é minha dessa edição.
Alô, Leandro!
Deixa eu perguntar, vocês jogaram no baixado ou vocês jogaram no xCloud? Só porque, né, tá na moda falar do xCloud?
Ah, eu baixei.
Eu também.
Ah, legal.
Mas poderia jogar no xCloud, sem problema.
É, o Eliezer com a internet dele lá de 300 mega, joga tranquilo. Aqui eu não conseguiria. Internet não é estável o suficiente. Na verdade, eu tô até pensando em trocar, porque quanto mais tempo passa, maior a necessidade de internet rápida e estável, e essa não tem sido nenhuma das duas coisas.
O pior é que uma hora assim, eu perguntei, cara, será que sou eu que sou ruim mesmo? Ou eu tô com muito lag? Daí fui lá dar uma olhada na minha internet. Não, cara, o meu ping tava ali em 30, 40, tava ótimo. O desmaio tava maior que o meu...
O ping dele era inexistente.
É, o meu tava mais alto, acho que tava uns 100 e pouco.
Mas eu tava maior que o meu, jogando melhor. Eu falei, não, eu que sou ruim mesmo.
Que isso, a gente treina mais depois e consegue. A gente vai formar o nosso squad, calma.
Mas agora deixa eu perguntar para a nossa convidada ilustre, Lu, a mãe nerd. Você viu aqui o que a gente faz, né? Esse pedacinho a gente fala um pouquinho do que a gente jogou essa semana, a gente troca uma ideia. E aí, o que, é que você andou fazendo essa semana? Pode ser de jogo, pode ser de série, pode ser de filme, Round 6, assistiu? E aí?
Então, eu tava focada em jogos de zumbi, como se eu nunca tivesse feito isso, né? Mas, assim, eu jogo outras coisas, mas essa semana eu fiquei focada em jogos de zumbi porque eu tava muito apreensiva, né, com o lançamento do Back 4 Blood.
Uhum.
Então eu tava querendo, tipo, já pegar, já ficar bem nessa pegada mesmo. Aí eu joguei o Zombie Army 4, joguei o World War Z, que eu sempre tô jogando, né, uma constante lá no canal. Mas aí eu peguei esses dois jogos e como no dia 7 eu recebi de uma parceira o jogo, né, antecipado, aí eu fui e comecei a jogar o Back 4 Blood.
Parceria com a Warner.
Gente, coisa é outra chique, né?
Aí eu fui, recebi o jogo, né, antecipado. Ai, nossa, fiquei bem na hype mesmo. Aí eu fiquei jogando assim, focada em jogos de zumbi mesmo. Nessa semana foi isso.
Maravilha, então. Vamos falar bastante sobre o jogo de zumbi hoje, então não vou me estender muito nesse assunto. Eliezer, você jogou aí com o Ismael, quer falar mais alguma coisa?
Não, é porque se eu for falar de novo, vai ser a terceira semana seguida que eu falo do Valhalla, então...
É, já foi demais, seguida, só rala.
Seguida não, rapaz. Esse podcast ele tá sendo gravado antes, aí a ordem vai bagunçar aí as coisas, então não necessariamente vai...
Pior que é mesmo.
É, pior é que daí eu joguei aí ontem com o Ismael o modo horda do Gears, cara, curti demais, a gente tem que fazer um squad. Não, estamos aí.
Eu sou doida pra jogar esse Gears. Todo mundo fala bem, eu nunca joguei.
Vamos então, tá convidada, ué.
Então baixe que a gente joga.
Eu cheguei a baixar e não achei ninguém pra jogar, tu acredita?
Tá convidada.
Mas aí, se quiser jogar a campanha também, finalizando, estamos aí.
Então tá bom. Vou baixar novamente, porque eu não tinha achado ninguém pra jogar. Eu cheguei até a colocar no meu calendário, mas como eu até algumas pessoas falam, ué... Você disse que ia jogar o Gears, eu falei, ah, então é que deu um problema aqui no meu videogame, não consegui baixar. Mas eu tinha baixado, não tinha ninguém pra jogar comigo, por isso que eu nem baixei, nem joguei.
Pois agora vai dar certo.
Eu vou te dar uma dica, não precisa mais nem baixar.
Exato.
É, pois é, o Claudinho tá aí pra resolver seus problemas.
E o Bochecha? Eu vi essa vindo, vai, aproveita que tá na piada ruim aí, manda ver, Leandro, o que você andou fazendo essa semana?
Bom, a pedidos do Eliezer, Eu baixei o Assetto Corsa, acertei o jogo.
É bom?
Acertou o Corsinha?
Acertou o Corsinha.
Tá, é final, é bom ou não é?
Cara, no volante o negócio é delicinha, viu? Eu joguei com...
Ah, no volante, cara, porque eu vou te dizer, eu joguei ele no controle e me arrependi a morte de ter gastado R$15 ali, cara. Caraca,
velho. Carai.
R$15? Nossa, e falando de mim.
No controle é ruim assim?
Não, é difícil,
velho. É aquele simulador, né?
O carro não para na pista, cara.
Meu, mas no volante eu joguei o Fórmula 1 com... Eu joguei com um carro de Fórmula 1 com volante, ó, delicinha, viu? Ó.
Ah, em Assetto Corsa tem Fórmula 1 também?
Sim. É, isso que eu tava falando aqui antes da gravação, a gente tava falando sobre Fórmula 1, é justamente esse. Ah, que eu tava, tá. Botei pra baixar aqui pra jogar com volante.
É que eu pensei que você tava testando mais de um jogo e tal, mudando e tudo mais.
Não, eu tava testando, eu tinha acabado de instalar o Assetto Corsa e comecei a jogar ele. É, foi agora, então, tipo, não foi nem o que foi na semana, foi o que, que foi agora. Mas, na semana, eu terminei de assistir... Ó, eu ia falar que eu terminei de assistir o Arif, mas vai ficar datado.
Ah, pode falar.
Ah, não. Vai ficar, não.
É, vamos falar de filme, de coisa de terror? Malandro, o que, que é aquele final do Arif, viu? Puta merda.
Foi um horror?
Não, eu só sei que teve uma piadinha, assim, que eu vi na internet falando. Isso é um vilão. Isso é o demônio.
Ok. Eu realmente não assisti. Eu realmente não assisti o What If, então...
Alguém assistiu aqui o What If?
Ainda não, mas pretendo.
Eu também não assisti, não.
Quer dizer, eu assisti dois episódios de What If, que foram os dois que a galera mais ficou falando de como eles eram incríveis. O primeiro, né? E o segundo, que foi como o pessoal ficou falando. Nossa, esse episódio mostrou que o What If é incrível. E merece. O What If é maravilhoso. Aí eu fiquei, ah, tá bom, vou ver.
Não, o segundo episódio, eu acho que foi... Parece que foi uma homenagem... premonitória pro menino lá, o Chadwick.
Chadwick Boseman.
Mas ele aparece bastante na série, viu? Tipo, não é só aquele episódio, não. Ele aparece bastante.
Não, e o que é muito legal você ter falado sobre isso, porque foi também o último trabalho dele na Disney, né?
Uhum.
Ele dublou o personagem dele.
É, na vida, né? Acho assim, o último produto dele lançado depois da morte, né? Agora não tem mais nada.
Isso.
É, não, o último produto de lançamento, sim, mas ele também ele chegou a fazer aquele outro filme, que foi até pro Oscar, eu acho.
Aquele musical lá, aquele filme musical.
Não, eu ia falar daquele eu ia falar daquele de ação, daquele que... Inclusive, tipo, os caras, eles vão revivendo umas paradas, acho que da guerra, uma coisa assim, e aí os atores, são tipo atores velhos e ele que representa...
o Destacamento Blood? Malandro, da hora esse filme também. Putz, ó, até arrepiei aqui.
Tá na lista, mano, mas filme não assisti.
Bom. Esse é muito bom e o outro lado musical também é muito bom. Puta merda, ele conversando com a Viola Davis, os dois se confrontando, acho que a gente até gravou, eu já até comentei sobre isso, os dois se confrontando, malandro, que é aquilo? É demais, é demais, demais, demais. Mas uma outra coisa que eu fiz foi terminar de assistir... Eu acho que eu assisti errado, mas eu assisti a parte final, né? O final do Samurai X, aquele que tá no Netflix.
Ah, eu preciso assistir também.
O filme live action?
É o filme, o live action, é. Só que daí eles lançaram os dois, né? Eles lançaram a origem e o final ao mesmo tempo. Eu assisti o final e vou assistir a origem. Eu acho que eu fiz errado.
Eu tenho certeza.
Mas, olha, que legal, viu? Achei muito bom. Aquele menino lá do... O ator lá que faz o Kenshin, ele é muito bom. Muito, muito bom. Você é louco.
Legal, bom saber.
Quantos filmes são? São 5. Esse é Pentologia. É, mano, vale a pena. E é isso que eu fiz essa semana.
Maravilha. Então eu vou falar rapidinho aí do que eu fiz. Eu caí no hype da internet e assisti Round 6. Ou como deveria ter sido...
E aí?
Cara, pra quem não assiste, pra quem não lê muito mangá, pra quem não assiste muito, muito anime e tal, deve ter sido realmente uma novidade. Mas eu conheço tanta obra de inspirada lá no Battle Royale que pra mim foi... tranquilo, sabe?
Foi uma segunda-feira qualquer.
É, não, é que eu já conhecia boa parte do que surpreendeu as pessoas.
Sim, sim.
Eu posso dizer que a série, ela é muito bem produzida, ela é muito legal, mas ela não foi, tipo, revolucionária pra mim como foi pra muita gente. E eu também gosto muito de assistir drama coreano, então eu falei, ah, tá bom, tipo, drama coreano é legal, eu já conheço, já gosto. Então, yeah, não foi nada diferente. Mas eu recomendo pra quem não conhece, porque é uma série bacana, ela é muito bem produzida. A fotografia dela é sensacional, tá? E ela tem umas reviravoltas bem legais. E se você gosta, você vai se divertir. A série, ela é muito competente, vai fazer você se divertir bastante.
Basicamente, ela juntou duas coisas que você já conhece de velho, né?
É. Ela, e o próprio diretor já falou que se inspirou em anime mangá e tal, então tem bastante take que é bem parecido, o cara ele faz um trabalho bem legal. O cara é muito competente. Eu realmente gostei bastante, então eu recomendo pra quem quiser conhecer aí Squid Game, como é conhecido fora do Brasil. E aí eu acho que por motivos políticos eles resolveram não traduzir pra Jogo da Lula e traduziram pra Round 6, o que não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido, eu também tava tentando entender. Eu vi até o terceiro episódio, eu tô tentando entender esse Round 6 aí até agora.
É, então.
É a escola brasileira de tradução de título.
Então, é que não faz muito sentido o título que eles escolheram, assim. Mas enfim, né? É isso.
Saiu na Epic essa semana o jogo de montar PC, né?
Meu Deus do céu, é o meu inferno astral um trem desse, velho.
Que ele é um joguinho que eu boto pra ouvir podcast e é maravilhoso. Você fica ali ouvindo, aí você vê ali os pedidos, ah, o cara quer uma peça, você pede a peça, já encomenda. Aí você fica ali, desaparafusa aqui, aparafusa ali, joga um cabo aqui, joga um cabo acolá. É mó legal, eu adoro, acho super divertido.
Sabe por que eu gostei desse jogo? Porque o meu segundo grau foi feito em técnico processamento de dados.
Eu fiz também técnico processamento de dados e sou uma mula.
Ô, oh, legal.
Oh, legal, eu sou uma mula.
Não, eu não tenho nem defender, porque eu sou real uma mula. Eu, cara, PC, sou muito
ruim. O Eliezer meteu um... Tá super bem, tentou suicídio.
Entre programação e montar PC, eu escolhi programação.
Eu escolhi montar PC, só que na minha época era o HD Winchester, né? Com esses negócios assim, ah, eu sou velhinha já.
Caramba, você tinha que recarregar e...
Os irmãos Winchester.
Você tinha que recarregar e dar uns tiros, não?
Eu não posso falar nada, porque eu acabei isso aí em 96.
Nossa.
No meu segundo grau.
Na época que ele era micreiro.
Nossa. Isso, o cara que se diz micreiro, ele automaticamente denuncia que, primeiro, é velho demais, já passou de uma certa idade, né? Já tá com as duas doses em dia e já tá em visão da terceira dose.
Terceira dose.
Já fiz a terceira dose essa semana.
Eu acho mancada chamar os coleguinhas de velho.
Você tem que ter a terceira, a quarta, a quinta, quantas forem, né? Que você tá na linha de frente, meu cara. É, pra você que não sabe, mãe nerd, o Eliezer é médico e tal, ele só não cuida de planta pequena, porque ele é médico de plantão. Aí o resto é com ele.
Nossa, o Ismael tá on fire. O que você bebeu hoje, Ismael?
Umas duas dozinhas de vodka.
Não, ele sempre tem essas piadas. Olha, eu vou montar um... Eu vou escrever um livro com as piadas do Ismael.
Ô, mas vou falar, ele fica mais legal quando ele toma um Monster.
Eu acho que ele tá mais porque tem participante conhecida dele, viu? Acho que é isso.
Não, mas...
Será?
Mas, sim,
será que isso afeta?
Em parte é isso também. É, faz tempo que eu não tomo um Monster. Mas em parte é isso também. Porque fazia tempo que eu queria cavar um assunto pra trazer a mãe nerd e finalmente eu consegui e tô muito feliz por isso.
É porque a gente joga junto, a gente sempre fica, né, comentando sobre essas coisas, é muito legal.
Sim, sim.
É, vocês estão falando aí de Monster. Vamos pro podcast? Falar de joguinho de medão?
Bora lá.
Fico muito feliz de ter uma mulher aqui gravando com a gente. E vamos hoje falar um pouquinho sobre jogos de terror, jogos de zumbi, essa criatura maléfica que é tão... Como é que é o nome? Ela é tão uma metáfora da nossa sociedade quanto... Nossa, as pessoas piram demais com coisa de zumbi. Acho divertidíssimo isso. Mas, de fato, os zumbis, eles estão aí na nossa... Na cultura pop de uma forma muito interessante. E tem muito jogo, que não é só de zumbi, mas também tem um jogo de medão. Hoje a gente convidou a Lu... A Mãe Nerd, da twitch.tv/amainerd, se não ficou auto-explicado, pra trocar uma ideia com a gente, ela que joga muito desse tipo de jogo lá na live dela. Lu, fala aí um pouquinho sobre você e vamos bater um papinho sobre esses tipos de jogos maravilhosos.
Então, eu sempre gostei dessa temática de terror, né?
Uhum.
E as pessoas sempre ficam, mentira, não é possível, eu vejo filme de terror, não consigo dormir e tal... Eu vejo filme de terror, jogo desde que o mundo é mundo, então eu nem lembro qual foi a última vez que eu senti medo de um filme de terror. Eu gosto mesmo.
Eu tô na mesma pegada.
Eu já tô tão acostumada que eu vejo filme de terror pra dormir e eu tenho um bom sonho, sabe? Eu acho estranho, eu acho estranho quando alguém fala assim, nossa, não consegui dormir porque eu vi, sei lá, o Jason. Gente, que se passa na cabeça dessa pessoa?
É que tem realmente muita gente que é muito impressionável, né?
Sim.
Que fica com os olhos esbugalhados ali, aí tenta dormir e continua com os olhos esbugalhados olhando pro teto.
Sim! E eu fico pensando, o último, pra não dizer que eu não tive medo de algum filme, eu tinha assim, tipo, não dado muita bola pra aquele filme Hereditário. Aí eu falei, mais um filme de terror e tal. Aí minha irmã, não vê esse filme é bem legal e tal. Eu fui, dei uma chance pro filme. Ele me deu um pouco assim de apreensão, sabe? Mas também tive bons sonhos quando eu vi. E eu gosto muito desse estilo, assim, de terror, filme, jogo. Resident Evil é um jogo que o pessoal... Dá jumpscare, isso aí não tem como, você leva susto. Mas eu não posso dizer que eu tenho medo. Então, assim, a minha pegada, assim, eu sempre gostei desde pequena ver filme de terror, jogar jogos de terror. É o que eu tenho mais costume de fazer. É o que você vai mais ver no meu canal, porque já tá em mim, sabe? Esse lance do terror.
É, realmente é o que a gente mais vai ver no canal da Mãe Nerd. São vísceras, desmembramentos e sangue jorrado.
Olha, desmembramento é o negócio mais lindo que tem. Vai ter sempre.
Que frase maravilhosa. Alô, psiquiatras. Temos aqui.
Aliás, você conhece algum psiquiatra aí conhecido seu?
Tem até um no nosso grupo lá do Farinacho.
É verdade. Eu falo isso e esqueço que o Ferraz é psiquiatra. Enfim.
Não, mas foi bom ela ter falado sobre isso daí de filme. Porque, assim, eu também, a última vez que eu me senti, assim, mais incomodado assistindo alguma coisa de suspense e terror, foi assistindo aquela série lá com o menino lá com o Flash, com o Mercúrio lá dos X-Men.
Gordon?
É o American Horror History.
Ah, sim. Essa série, ela dá um incômodo, né? Ela dá um incômodo até na abertura dela. A abertura
ela
dela,
um
ela já te incomoda ali, acho que foi feito mesmo pra gerar um incômodo. A gente não pode chamar de medo, né? Mas dá uma apreensão.
Eu só assisti os episódios que a Lady Gaga participa.
Eu só assisti os três primeiros episódios, depois eu desencanei. Eu falei, não é pra mim.
Assisti tudo.
Eu lembro que essa série, acho que a primeira temporada dela saiu no mesmo ano que a primeira temporada de Breaking Bad, não, de The Walking Dead. E aí eu lembro que na escola, que eu tava no colegial ainda, acho que segundo colegial ou terceiro, eu trocava ideia com a minha amiga e ela falava, não, eu gosto de American Horror Story. E eu falava, não, eu gosto de The Walking Dead. E vemos aí, né, que American Horror Story continua, The Walking Dead deu no que deu. E, né, acho que talvez teria sido uma boa.
Como assim deu no que deu? Eu também tô assistindo Walking Dead.
The Walking Dead tá cambaleando, né? Tão zumbis quanto os personagens.
Os zumbis de The Walking Dead estão mais vivos do que a série, você vai me desculpar.
ela meio que perdeu o caminho, né, vamos dizer assim.
Perdeu a mão.
E pô, a HQ é sensacional, né? Eu faço coleção da HQ do The Walking Dead, eu fiquei meio chateada também com a série.
Mas agora ela tá caminhando pro final, tipo, da série, do quadrinho, viu? Você leu já o final?
Não.
Não, o final do quadrinho eu já tô ligado qual que é.
Eu também sei por causa de spoiler, né? Mas eu não cheguei a ler.
Ah, é? Você não leu ainda?
Eu acho que eu fiquei chateada porque levei spoiler. Ah, eu acabei não lendo, mas eu vou ler.
Pô, é chato isso, é muito
Nossa.
Chato isso.
Não, vale a pena, vale a pena. Eu gostei bastante.
Agora, assim, falando de filmes de terror, mídia e tudo mais, eu acho que nem consigo lembrar uma época que eu tive medo de alguma coisa desse tipo, sabe? Eu sempre tive medo, sabe de quê? E o que me deixava apreensivo era no dia seguinte de ter assistido um Linha Direta.
Nossa, Linha Direta é tétrico.
Nossa.
Linha Direta é tétrico. Tétrico. É o pior terror. É.
Linha Direta terrível.
Sabe aquele Linha Direta especial que terminava com um serial killer ou algum cara muito perigoso que não tinha sido preso.
E falava que ele tá solta e aceita um... Nossa, mãe do
informações
céu.
Informações que levem ao cara, pronto.
Eu ficava, por quê?
E a última vez que ele foi visto foi no Rio de Janeiro. Meu Deus!
Por que vocês estão fazendo isso comigo?
O que eu ficava mais aliviado era justamente quando não era na minha região. Mas mesmo assim eu ficava preocupado, porque eu pensava, não, se o cara tá fugindo, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil. Né?
Olha lá o Lázaro aí, olha o medo do Lázaro.
Uma coisa que me dá, assim, não é medo, né? Porque não tem como ter medo disso, mas me dá agonia, é tortura. Filme que tem tortura eu não gosto. Nossa. Por exemplo, é o Albergue.
007 Cassino Royale. Né?
Ai, o Albergue!
Esse é mais doloroso pra gente, hein? O Albergue, como é o Albergue?
O Albergue, eu nunca assisti, mas eu já ouvi muita gente falando do Albergue.
O Albergue é aquele que tem uma furadeira na coxa do outro.
Não, o Albergue é assim, é um hotel que pessoas muito ricas, eles pegam os meninos, assim, os turistas e tal. Aí eles atraem os meninos pra esse Albergue, né? Que leva pra... Eles prendem esses garotos e ficam fazendo tortura, porque eles são sádicos, eles gostam de torturar, e eles pagam muito bem por esses meninos. Só que, tipo, é muito explícito, entendeu? É muito...
Caramba.
Dá pra ver tudo. Tipo, arrancando olho.
Tem o gore ali.
É, arrancando dedo, unha. É furando o outro com a furadeira. Isso pra mim não é terror, isso pra mim é...
Isso é gore só, né?
Tortura não gosto. Eu gosto que tem pesado. Capeta, satanás e possessão demoníaca. Eu gosto dessas coisas.
Caramba. E o pior é que eu gosto. Não vou mentir.
O gore foi tão pesado que a mãe nerd caiu. Assim, eu queria falar que o gore foi tão pesado que a mãe nerd deu dropout. Falou, não vou participar disso.
Vale, foi mesmo.
A mãe nerd caiu do Discord. Estamos aqui olhando para o Discord, assustadíssimos.
É você, satanás.
Ai, caramba.
Tinha uma colega minha de infância que ela... Quando era moleque, né, o pessoal se juntava tudo na casa de alguma pessoa e todo mundo assistia filme lá na casa dessa pessoa. Tinha lá uma amiga minha lá da época, aí ela falou, vamos assistir, ah, eu gosto do Exorcista, vamos assistir Exorcista, não sei o quê. Aí chegava de madrugada ela, mãe, posso dormir com a senhora?
Ah, um clássico.
Cara, mas olha, o Exorcista foi um dos filmes que realmente eu senti medo de assistir.
Um clássico.
Voltei.
Glória a Deus.
Aê, agora eu vou dizer, viu? Foi um susto isso aqui.
O quê?
Não foi terror, mas foi um susto.
O que houve?
A mãe nerd, você sumiu do nada. Eu digo, cadê a mãe nerd?
E eu falei que gostava do Satanás.
Perdemos
Satanás
um.
Me mandou, me deu um chute. Ah, você gosta de mim? Peraí. Me chutou pra longe. Não, mas eu só gosto no filme, calma.
Porque pareceu aqueles filmes de terror de teen, né? Que vai sumindo de um por um durante o filme.
Ah, tem um Don't Blink. Já viu esse filme Don't Blink? Que as pessoas somem mesmo? Tipo, não pisque.
Não.
Não
eu,
pisque
eu conheço, o nome. Eu conheço o episódio de Doctor Who, que é Don't Blink.
Que todo mundo fala que é um dos melhores episódios.
Então, tem um filme chamado Don't Blink também. Que, assim, tem um pessoal numa casa, tipo aquelas coisas de resenha de adolescente.
Sim, que eles sempre vão pra uma casa, um casebre abandonado, no meio do nada, que tem um lago esquisito, provavelmente poluído.
Sim! Não, e tem duas versões desse filme. Uma versão é uma que as pessoas, elas... Não sei o que acontece, elas vão pra uma outra dimensão e que nessa dimensão eles ainda conseguem, tipo, ter um contato com a dimensão normal, vamos dizer assim, e controlar alguns eventos no filme, uma coisa muito louca. E tem um outro que a pessoa só some. E eu fiquei muito revoltada com o final. Não vou falar, né? Mas eu fiquei muito revoltada com o final porque, cara, eu perdi 2 horas de vida. Isso é muito complicado pra quem já tem a idade que eu tenho.
É, então, se for pra recomendar algum Don't Blink...
Não veja.
Sem piscar, vá direto pro episódio de Doctor Who, porque é muito bom, né? São estátuas de anjos que você pensa que não podem fazer nada contra você, mas... Se você pisca, elas mudam de local.
Nossa.
Você pisca, muda de local de novo. Você pisca, ela tá fazendo uma careta enorme na sua frente, pronta pra te matar.
Isso é bom, hein? Gostei.
E essas estátuas aparecem em outros episódios mais na frente, na série, é bem legal. Assim, voltando pro assunto principal, né? Jogos. Jogos de terror.
É, então, isso que eu ia falar. Esse, eu não sei se foi um drift, porque a gente ficou meio que no tema, mas não tão no tema assim. A gente pode mudar o tema
não,
do cast
também, né? A gente fala essa altura. Jogos. É porque é sempre uma coisa linka a outra.
E a gente é bom nisso.
Inicialmente, eu acho que seria interessante falar do primeiro jogo de terror, né?
De cada um ou do primeiro que foi feito? Porque aí eu realmente vou ficar te devendo.
É, do primeiro que foi feito.
Puxa aí, quem que deu primeiro?
Eu fiz uma pesquisa básica aqui, que eu imagino, até o Eliezer citou aqui e tal, mas tem muita gente que entende esse como sendo o primeiro jogo de terror, mas acaba não sendo. Por quê? Quando eu pergunto, eu mesmo achava, né, antes de fazer essa pesquisa pra esse episódio, eu mesmo achava que o primeiro jogo de terror tinha sido o quê? Alone in the Dark 1. Sim. Não conhecia outro antes, mas... Olhando, eu descobri um tal de 3D Monster Maze.
Nunca ouvi falar.
No computador pessoal Sinclair ZX81.
É, o jogo de 81.
Como é que é o nome?
3D Monster Maze.
Quem estiver ouvindo aqui e a gente agora pode pesquisar, que não conheceu o jogo, esse 3D Monster Maze é como se fosse um labirinto primitivo em 3D, sabe? Bem básico, em preto e branco. Que você jogava só com direcionais. Você chegava, é como se fosse... O jogo tem um menu bem, bem básico. Começa como se fosse uma brincadeira de parque de diversões, sabe? Como se você fosse entrar no caminho do terror ali na... Que vários parques têm esse tipo de coisa, né?
O pessoal aqui é de São Paulo, é o Castelo dos Horrores. Abraço.
Pronto, cada localidade vai ter um diferente aí. Eu não sei qual seria o daqui, porque eu nunca fui. Não tenho
olha lá o cagaço
grande o suficiente pra, pra equiparar.
Ó o bicho vindo.
É algo que, em parte, poderia até ser relacionado com o Wolfenstein 3D, sabe? Só que é até mais primitivo ainda.
É, isso que eu ia falar, Ismael, primitivo pra caramba, né? Porque ele tava saindo ali da década de 70 e eles estavam querendo experimentar alguma coisa, ainda acho que já era um estágio ainda muito experimental, né?
É. Sim, e ele é muito básico, né? Porque ele começa com um texto explicando como é o jogo e falando sobre medo e tudo mais, o que isso faz com as pessoas, e pede pra seguir. Aí você entra no que deveria ser uma atração do parque, mas tem um T-Rex lá dentro.
Okay.
Só que você vai andando, a sua pontuação vai aumentando do lado, e quanto mais você anda, sem ser surpreendido pelo monstro, maior é a sua pontuação. É um jogo básico, bem arcade, sabe? Na parte de baixo tem alguns textos bem simples, como o T-Rex espera por você, ele tá ali calmo. Só que aí depois você anda mais um pouco e diz, passos se aproximam. Aí você continua andando, passos se aproximam, T-Rex tá atrás de você. Aí você apressa o passo, né? Opa, pra onde eu vou e tal... Vira pro lado, vira pro outro, até que chega um momento que o T-Rex acha você e avança, você morreu. Aí dá a pontuação no final, você quiser tentar de novo, você tenta. Se não, fica por ali e é isso.
Esse foi o primeiro jogo de terror?
Isso. Esse é considerado o primeiro.
E isso é o mais perto de terror que teve, né? Nessa época, eu acho.
É, pois é. Não, é interessante que nem áudio o jogo tem. Então, o que seria melhor, né? Eu não sei se o Sinclair, que era um computador pessoal, eu imagino que parecido com MSX e outros computadores pessoais que eram bem básicos na época, né? Só aquele retângulo com teclado, uns botões a mais, e você ligava em algum monitor pra usar funções básicas.
Eu até perguntaria pro nosso micreiro, mas ele se foi.
E voltou.
Ah, voltou. Voltou.
Pois é. O nosso micreiro, como que era o Sinclair?
O computador e não o músico, o Bob Sinclair.
Desculpa. Eu não faço a mínima ideia.
Acabou de me desmentir.
Vou te contar, eu não faço a mínima ideia, velho.
Você não teve desses computadores pessoais na época?
Cara, mas assim, ó, fazendo uma pesquisinha rápida aqui, ó, ele era da família do MSX, então, entendeu? Era naqueles computadorzinhos que teclado tudo junto, sabe? Conectava na TV por um cabo. Tô vendo ele aqui.
Aí depois vieram outros, né? Um muito engraçado de ver como é simples também é o Halloween de Atari 2600. É, não sei se vocês já viram.
Que engraçado, né?
Não lembro desse jogo, cara. Eu ouvi falar dele, agora tô lembrando. Alguém falou...
Pô, e você teve Atari na época, né?
É, comecei a jogar no Atari, né?
Opa, eu também.
Eu não lembro desse jogo.
Pois é muito engraçadinho, porque tem a tela, você controla a personagem principal, a garota lá que no filme é a nossa grandiosa Jamie Lee Curtis.
Uhum.
Aí você vai controlando e tal, aí tem a música bem simples. Mas aí quando você chega numa tela e aparece o Michael Myers,
Mike Myers,
aí vem aquela música clássica, só que nos tunes lá do Atari 2600,
uhum,
aquele midzinho bem simplinho, e você tem que fugir. Aí foge, vai pra outras telas até que a música normaliza. Ah, beleza, posso continuar meu caminho. Aí fica nessa, sabe? É uma fuga, é como se fosse um jogo de gato e rato.
É engraçado esse Sexta-feira 13, né, o Friday 13, o estilo dele feito depois ser um estilo diferente de gráfico, e os caras pensarem já lá em 81 um estilo gráfico meio 3D nos primórdios do Wolfenstein, do Doom, pá.
Sim.
É engraçado, é irônico assim, né?
É, eu não sei exatamente para quais plataformas, mas eu chuto computadores Apple e outro computador pessoal aí. Eu duvido que isso tenha saído para console por ser bem elaborado. Pelo menos não é essa versão de 85 do Sexta-feira 13. Porque tem outros Sexta-feira 13, né, que saíram depois e tudo mais. Tem até pro Nintendinho. Mas eu acho, não sei se mais alguém tem algo a falar sobre jogos primitivos.
Cara, antes do Resident Evil, a única coisa que chegou perto do terror, que também não é terror, assim, não considero terror, foi o Cajero, que eu joguei pra Play 1. Não sei se vocês já jogaram esse jogo.
Cajero?
Ah, mas peraí.
Cajero não é terror.
Mas a gente vai deixar passar em branco? A gente vai deixar passar em branco o pai de todos? O pai do Resident Evil?
Qual o pai?
Que foi?
A gente não vai falar de Alone in the Dark?
Não, então, pois é, eu comecei a jogar a partir do Resident Evil, eu não tinha jogado Alone in the Dark. O Alone in the Dark eu vou jogar bem depois, entendeu? Eu fui...
Inclusive Alone in the Dark eu também só descobri bem depois.
Eu descobri bem depois, eu nunca tinha jogado. Eu joguei o Play 1, depois, ó, eu tinha o Super Nintendo, que eu jogava só basicamente Mario. Aí depois eu comprei o Play 1, e aí eu fui jogando jogos de RPG. Aí eu joguei o Cajero, não sei se vocês conhecem esse jogo. É uma bruxa, ela coloca umas traps, assim.
É uma mina com uma tatuagem nas costas, né?
Isso, Cajero Deception. Ela coloca umas traps, assim, ela é uma bruxa aí na época da Inquisição.
Nunca tinha ouvido falar na vida desse jogo.
Eu sou viciada nesse jogo. Eu jogo ele, eu jogava, é que meu PSP ficou ruim de vez, assim, não tem mais salvação. Mas eu jogava muito ele no PSP até pouco tempo atrás. Eu sou muito viciada nesse jogo aí.
Na época que tinha uma diferença de hardware muito grande ainda entre os consoles e os computadores. Isso aí depois ficou até menor depois. Mas o Alone in the Dark, ele foi um dos primeiros jogos de terror em 3D, porque ele acabou definindo as bases do gênero. O primeiro Alone in the Dark, ele foi lançado em 92 e eu joguei ele na época do lançamento.
É, tem só a minha idade.
Eu fui ao contrário, né? Porque eu comecei jogos de terror a partir do Resident Evil. Aí eu comecei a me interessar em jogos de terror, mesmo sendo tão interessada em filmes, né, desde pequena, mas eu fui me interessar em jogos de terror a partir do Resident Evil primeiro, no lançamento.
Que o primeiro ainda era bem horror e survival,
né?
Como hoje em dia.
Você que é especialista em jogos de terror, Nightmare Creators é terror?
Não.
Não é?
Caralho, não foi...
Não, não, é que eu...
Não,
eu
pra tentando mim
lembrar aqui qual foi o meu primeiro jogo de terror.
Mas tem gente que tem medo, então, ah, sei lá, pra mim é muito complicado.
O Nightmare Creatures é mais um...
Ele é uma ação, um né, jogo vamos de, dizer, não sei.
De ação,
é. É, eu acho que ele é mais de ação mesmo.
Um Castlevania-like aí.
Isso,
tal.
Exatamente.
O que eu gostava de do Alone in the Dark é que ele tinha um... Ele misturava o gênero de terror, mas ele tinha vários puzzles juntos pra resolver.
Sim, aham. Uh-huh.
Sabe, ele já fazia base do Resident Evil, que veio ali em 96.
Uhum.
E, cara, eu lembro claramente, assim, ó, foi jogo que eu demorei mais de 2 meses, cara. Ele tá no universo do H.P. Lovecraft total, assim, ele é baseado totalmente na obra dele.
Ah, é? Não sabia.
Sim.
Aquele terror, terror cósmico de coisas mais, insanidade e tal, a coisa, você não enfrenta o que te dá medo, né, você enlouquece.
Eu confesso que preciso consumir algo verdadeiramente bom de Lovecraft, sabe? Porque eu, uns 2 anos atrás, li um mangá que era adaptação de algumas contos.
É ruim, eu acho que eu sei qual que você tá falando, eu leio.
E, nossa, esse mangá é muito fraco.
É muito fraco. Uhum.
Qual que era o mangá pra não ler?
Então, eu teria que pesquisar o nome, sabe, do mangá.
Ele é uma edição só, eu acho. Se for o que eu li, ele é uma edição só. Foi publicado no Brasil pela JBC há muitos anos atrás. Mas eles são, tipo, uns curtas, umas histórias soltas, assim.
Isso. O cão de caça e outras histórias.
Isso. O cão de caça e outras histórias.
É uma capa em preto e branco com um retângulo amarelo.
Com detalhes amarelos, exato.
Pois é. E, assim, tem uma intenção ali de terror, mas acho que todas as histórias acabavam de forma extremamente broxante. Começava a ficar interessante, tinha uma crescida ali de algo legal, aí mostrava, ó, tá vendo isso aqui? É o que define o terror, tá vendo? Ele tá numa situação, o personagem tá numa situação muito limitante e ele não pode fazer nada, ele vai morrer aqui. Acabou pra ele.
Ficava indicando onde você tinha que achar o terror da história.
Não, assim, ele era muito claro e direto, só que o que as histórias mostravam como terror, pra mim eram só sem graça e eu perdi o interesse.
É.
Aí talvez isso tenha me distanciado de Lovecraft no geral, sabe? Eu fiquei pensando que, ah, esse cara devia fazer umas coisas que eram aterrorizantes lá na época dele. Hoje em dia é só bobo. Mas eu não consumi nada realmente de qualidade dele pra dizer, né?
Cara, mas o Ismael, eu vou te dizer, ó, apesar de o Alan de Dark ele ter ficado bem datado mesmo, né? Porque os gráficos dele estão ruins. Cara, o mote dele, a jogabilidade e a história, eles estão legais até hoje,
sim,
cara.
Sim.
Mas tem a dificuldade do gameplay, porque o gameplay dele é horrível.
Gráfico, pra mim, não é problema. Eu acho até charmoso, sabe? Esse visualzinho dele todo quadradinho.
Eu achei que ele era mais feio, viu? Pra falar a verdade. Agora que eu vi a foto que o Eliezer mandou aí pra gente, eu achei ele ok, assim. Ele tá naquele estilo animação.
Cara, e vou falar aí... enquanto da gravação desse cast, eu tô jogando ao mesmo tempo um, e eu lembro plenamente de tudo que tem que fazer, da primeira cena do jogo, de empurrar o guarda-roupa na janela pra não deixar o lobo entrar, de empurrar o baú por cima do açafrão.
Ah, putz, é legal, né, isso.
Do céu. Me lembro também do banquete dos monstros.
Olha só.
Cara, que jogo.
É. Referência a Resident Evil 7 aí.
Não, com certeza tem muita referência no Resident Evil. É muita referência.
Ele é um dos pais do primeiro.
É, parece que até a jogabilidade era parecida, né?
Sim.
Jogabilidade tanque, o Alan Dedar.
Sim,
é. Tanque, campo parado num canto, difícil
isso.
De ver. Eu tô querendo me lembrar como faz pra empurrar as coisas, pra você ter ideia.
Deixa eu só alinhar aqui. A mãe nerd falou qual que foi o primeiro jogo dela de terror.
É, eu não sei se pode ser considerado o jogo de terror ou Kageiro, porque ele é uma bruxa, mas eu acho que o primeiro jogo de terror mesmo foi Resident Evil.
Tá. O Eliezer foi o Alone in the Dark, Ismael.
Então, eu não separei pelo primeiro que eu joguei, né? Mas se é pra citar o primeiro jogo de
terror que eu lembro de ter jogado vai ser Resident Evil também. Mas não o Resident Evil 1. É, assim, não é um jogo muito bom, sabe? Ele é até bem esquecível, mas é o Resident Evil Survival.
Ô, puta, é legal esse jogo, mano. É. Assim, não é, ó, oh, meu Deus, que primoroso, pá. Mas, cara, eu joguei, eu lembro de ter ido no... Eu até contei essa história aqui da pistola que eu comprei. Eu comprei a pistola especificamente porque eu era muito fã de Resident e anunciou que ia sair esse jogo.
Isso.
Aí eu fui comprar a pistola.
Você não gosta de gadget, né?
É, quase não gosto de gadget. Aí eu fui comprar a pistola e eu lembro que meu pai tinha me dado 20 conto na época, sei lá. É, 20 conto na época. Algo, 20, 30 conto.
Isso, década de 90 ainda, né?
Década de 90, lançamento do jogo. Eu peguei esse jogo aí e se pá... Não, eu não peguei ele japonês, eu esperei um pouquinho pra pegar ele americano. Década de 90, aí peguei ele e peguei o Time Crisis. Que eu falei assim, ah, só se vive uma vez. Aí eu lembro que fazia anos que eu não ouvia meu pai falar... Fazia anos que eu não ouvia meu pai falar um palavrão. Aí eu cheguei lá com todo, praticamente todo o dinheiro gasto, dei uma chorada lá na época. Se foi 30, eu tipo, gastei uns 28, sabe? Algo assim.
Sim.
E 28 naquela época era puta grana, né? Aí eu só lembro do meu pai ter falado, ô editor, por favor, censura.
Meu Deus.
Meu pai, eu entreguei o troco pro meu pai, felizaço que eu tinha comprado a pistola, o Resident Evil e o Time Crisis. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você é foda, viu? Tipo, eu gastei toda
não dá,
a grana que
não
eu
dá
tinha.
Pra dar muito dinheiro na tua mão que tu gasta até o...
Mano, eu não esqueço desse dia, cara.
Ele que não deveria ter dado tanto dinheiro se não quisesse que gastasse, né? Pô, manda formiga na loja de doce.
É, então, meu pai trabalhava na queridíssima... Eliezer, na queridíssima...
Na nossa rua, Barão de Itapetininga.
Na nossa rua.
A nossa rua.
Na Barão de Itapetininga, aqui em São
nossa
Paulo.
Nossa rua.
A nossa rua. O Eliezer nunca veio nela.
Tem um banquinho lá pra vocês, na praça?
Não, eu não conheço a rua, mas quisei conhecer, porque, pô, tem que passar lá tanto que o Leandro fala, já é minha rua também.
Né? São tantas histórias nessa rua.
Tem até a história de fliperama que deu ruim nessa rua aí.
Teve até uma facada lá só por causa de um rolê no bison.
É, e não foi nada caro comprado. Diga-se de passagem.
Ouça o nosso cast pra saber as referências.
E aí, tipo, nossa, eu adorava esse jogo, cara.
Mas assim, você conseguia jogar com a pistola? Eu não lembro de dar pra...
Sim, ele é... Você tinha um esqueminha lá. Se você apontasse ela pra baixo e apertasse o tiro, o personagem andava. E aí, se você apontava pra TV, ela atirava.
Ah, tá aí, eu não sabia. Porque eu achava que era só o jogo ruim mesmo... E limitado em relação à primeira pessoa.
Não, não.
Porque a primeira vez que eu tive essa noção de jogo de terror foi na casa do meu primo, jogando Resident Evil Survival no PlayStation 1.
Dando tiro nas carnes penduradas?
Não, dando tiro até no que não deveria, porque logo no...
Que isso?
É que apareciam uns personagens... Pra falar com você, né? Aí diz, ah, quem é aquele cara ali? Ah, sei não. Tá. Não, né?
Gastava toda a bala.
Cara, pequenos psicopatas.
Não, mas eu tô falando quando você entrava no frigorífico e aí tinha as carnes lá, os pedaços de carne pendurada lá, tudo poligonal. Aí você atirava, as carnes começavam a mexer. Aí do nada vinha um zumbi, saía de trás das carnes lá. Era mó legal, mano, esse jogo. Eu tive ele até pouco tempo atrás. Eu sei lá o que eu fiz com esse jogo, mano.
Mas você tinha original?
Não. Eu tinha um, mas ele era bom. Ele era, tipo, prensado da época.
Ah,
era quando os jogos prestavam.
Pois é. É porque ele foi o primeiro jogo da série Survival, né?
Uhum.
Aí fizeram de Resident Evil Survival 1. Que era relacionada a Resident Evil. Não sei se era na mesma época do primeiro. Era de algum Resident Evil da época. Aí depois saiu o Survivor 2, relacionado ao... Serve de base. Na verdade, ele toma como base o Code Veronica. Aí depois teve o 3, que foi já Dino Crisis.
Opa, Dino Crisis? Eu joguei. O Dino Crisis pode ser considerado terror?
Ah, eu acho que sim. Ele é um Resident Evil de dinossauro.
Eu acho que sim.
Sim, sim.
Mas então eu joguei o outro jogo.
Desses jogos aí, dessa época do Dino Crisis, o Resident Evil, o Siren é terror mais do que qualquer outro desses. Sei se vocês já jogaram o Siren.
Siren?
Eu já ouvi falar desse
Gente,
jogo.
O Siren é um jogo japonês de terror.
Tem que ser.
Tem que ser. Ele é real, muito bizarro. E ele tem até um outro, tem esse Siren, que é o, esqueci o nome, é o primeiro, e tem o Bloody Curse, um negócio assim. Que é do Resident do PlayStation 3. Esse do PlayStation 3, eu vou te falar que eu não virei. Eu não consegui virar. O jogo, ele deixa tão tenso, que eu não consegui virar. Tem atos, né, o jogo. Tem um ato nesse do Play 3, que você é uma criança e sua família é toda monstro. Toda virou zumbi, é um estilo de zumbi. Né?
Olha só que legal, que família divertida.
É, tá todo mundo virou bicho. Tu tá dentro de um armário, daqueles armários japonês mesmo, de correr, a porta de correr. Aquele estilo de casa japonesa mesmo, que são umas portas, assim, de correr, né?
Uhum, aquela casa tradicional.
Tradicional, isso. E aí você consegue ver na sua cabeça, você consegue ver a visão dos monstros que estão mais perto de você. Pra você passar sem eles te verem. Cara, que jogo que deixa você tenso. É um jogo... Eu não consegui fazer essa parte. É muito tenso. O Siren, pra mim, é um jogo de terror mais, assim, mais aterrorizante mesmo. Mais do que Resident Evil, mais do que Silent Hill. Ele é bem aterrorizante. Dessa época, né?
É. Pois é. Eu acho bem interessantes alguns desses jogos que apelam muito pro medo propriamente dito. Mas eu confesso que eu não me interesso muito por eles, sabe? Esses de sobrevivência, que a pessoa tá muito vulnerável e tenta se safar ali como pode.
Que é a coisa mais popular hoje em dia, né?
Eu prefiro aqueles que você tem uma arma na mão e sai metendo bala...
Exatamente! E sai metendo bala, é... Esse
em em monstro, em zumbi, seja do que for.
Porque eu fico muito tensa. Ó, o Outlast, por exemplo. Eu não sei se você chegou a ver essa live minha do Outlast.
Sim, sim, eu vi.
Eu xinguei. Eu não gosto de xingar em live. Eu até evito jogar jogos que... Porque eu sou muito boca suja. E se eu estiver muito nervosa, eu esqueço às vezes que eu tô em live jogando, entendeu? E aí, eu xinguei muito. Eu falei, eu não vou jogar mais Outlast em live. Não tem condições. Eu tô xingando muito. Eu tô descendo o nível, gente. Sem condições.
Eu lembro daquela parte que você morreu bem umas 5 ou 6 vezes seguidas.
A minha vontade era estacar o controle no monitor, cara. Eu fiquei... Não, eu dei a raid num ódio. Não sei se você viu. Gente, olha só, vou dar uma raid aqui. Assim mesmo. Vou dar uma raid aqui, porque eu não tô aguentando mais. Desculpa,
antes
gente.
Antes que eu papoque o controle na parede.
Cara, que vontade de... Cara, eu tava quase tacando a cabeça na parede, cara.
Alô, Celeste.
Alô, o quê? Foi?
Alô, Celeste. Celeste, Celeste me fez sentir assim.
Ah, sim. Mas é assim,
pois é,
né?
Por que é lá? Celeste.
Celeste é terrível.
Eu tinha entendido, sabe o quê? Telespe. Aí eu o quê?
Não, gente, o Celeste é terrível também, porque o Caio, meu filho, ele é doido por Celeste. Ele, não, mãe, você tem que jogar. Eu falei, tá bom, cara, a vontade que de pegar o Switch, mas jogar da janela.
Imagina o Matheus que já não joga coisa de plataforma, normal, tranquilo. Imagina um Celeste da vida.
É. Não, Celeste é terrível, gente.
Eu já joguei Celeste.
Já?
Eu já joguei Celeste e é um terror pra mim. Não, eu fui até a metade do jogo.
Jogos de terror, Celeste, Metroid...
Agora assim, você falou desse Siren, eu lembrei de um jogo que tá na minha lista, ele era até o terceiro, mas eu vou falar logo, porque ele tá muito relacionado a esse terror psicológico.
E que tal se a gente já falar que é uma lista e que... Porque a gente não tá...
É, a gente só tá enrolando aqui.
A gente já
aqui.
Tá gravando uma cota, falando sobre jogos e tal, e a gente não falou disso, né?
Eu só ia perguntar qual que foi o jogo que o Matheus jogou, o primeiro dele de terror, se ele se lembra. Eu sei que ele não jogou nenhum, mas se ele tiver algum pra colocar aí.
Se eu não me engano, foi o próprio Alone in the Dark. Naquele podcast de jogos de terror, eu acho que eu falei dele.
Ah, é?
E a gente chegou a lembrar disso justamente, se eu não me engano, foi o Alone in the Dark.
Ah, é, Matheus? Opa, jogou,
né? Ah, aquilo, né? Joguei, tive um cagaço do cacete, não passei da primeira tela e fui embora.
É o que eu tô fazendo agora, tô jogando em live. Eu
fui jogar meu joguinho do MIB no Linux, que meu pai tinha.
Não, eu, vou chover numa olhada aqui também, meu primeiro jogo de terror... Eu achava, até fiquei pensando aqui, fiquei na dúvida, porque foi muito contemporâneo, né? Eu fiquei na dúvida se foi o Nightmare Creatures ou se foi o Resident Evil.
Creatures, Criaturas da Noite. É. Nightmare Creatures.
Beleza.
Não, é criaturas de pesadelo,
creators,
né?
Creators ou creatures?
Creatures.
Então, é o jogo do Kiss, Creatures of the Night.
Creatures. É, criaturas de pesadelo.
Ah! Porra, eu tava achando que... O jeito que ele tava falando, o cara tava parecendo que era um jogo tipo RPG Maker, Nightmare Creators.
Ah, mano.
Eu fiquei, porra, Nightmare Creators? Que legal, jogo interessante. Criadores de pesadelo.
Eu estou trazendo o meu título da época, tá? Dá licença?
Isso, pronto. Você está fazendo jus a como era falado na época. Porque, realmente...
Exatamente. É meu inglês da época, que não mudou praticamente quase nada. É, mas não, foi Resident Evil também.
Alô, WhatsApp?
Patrocina nós.
Patrocina nós aí.
Vamos ver a mudança desse rapaz em alguns meses fazendo curso.
E é engraçado que eu comprei o Resident Evil, não era nem o... Foi até... Não tinha nem o PlayStation ainda. E aí, não foi nem eu comprei, foi meu irmão que comprou o japonês, o Biohazard, o PS1, uma versão bem boa, inclusive, igual eu falei, do prensado, que era os melhorzinhos na época.
É, que é até um nome muito melhor pra Resident Evil, hein? Biohazard.
Biohazard tudo é mais muito a ver. Melhor, né?
Biohazado.
Faz todo sentido, mas deixa pra lá.
Não, a capa do Biohazard é muito mais bonita também, aquele olho sangrando, né? É bem mais legal. Mas aí eu lembro de ter comprado, porque o meu amigo tinha um PlayStation, né? Porque a gente mudou lá na época, ele tinha um PlayStation e meu irmão comprou pra jogar na casa dele. Japonês mesmo, loucura. Né? Inclusive, esse meu primo é o... esse meu amigo, ele é primo do Thiago lá, meu amigo lá que é do Reino Unido. Abraço, Thiago. Quase todos os programas eu mando um abraço pra você.
É isso aí, Reino Unido é isso aí, todo mundo junto.
Todo mundo unido.
Tem né? que estar tá junto, né, pô?
Então, mas é isso, tipo, aí acabamos comprando... Aliás, meu irmão acabou comprando o Resident Evil primeiro pra jogar na casa de um brother nosso, até que a gente conseguiu juntar uma grana lá e comprar o PlayStation a gente. Né? E jogamos lá, ficou até muito tempo em casa esse Resident Evil e é uma pena eu não ter guardado essas minhas mídias aí, eu não sei o que eu... Onde foi parar.
Ah, é uma delícia ser de velho, com 30 anos de história, é uma delícia ter em casa.
Então, pois é.
É, serve pra nada, né, mas é uma delícia.
De PS1 eu acho que não, mas talvez ele me confirme depois de escutar nesse episódio. Talvez o meu primo ainda tenha alguns discos prensados do PlayStation 2, aqueles dourados com a caixinha preta, a capinha... impressa colorida de alta qualidade e tal.
Aham. Uhum. Esses aí são mais recentes, né? Mas eu até tenho umas mídias aqui prensadas de Play 2. De Play 1, eu vou pesquisar, vou procurar aqui. Você pode até tem também, mas eu não...
Driftar é uma delícia.
Driftar é uma delícia!
Você falou desse Nightmare Creatures, Leandro, e me fez lembrar
que... É horroroso, eu tava olhando o vídeo aqui.
Nossa. Ele é meio feinho, mas parece ser um jogo interessante. E é um... que eu ainda não tenho pro meu Nintendo 64 e pretendo adquirir em breve, porque é um item que não pode faltar na coleção, eu acho.
Qual?
Um bom jogo pra ele. Pro Nintendo 64, que ele saiu também, pro PS1 e 64.
Eu tô mandando aí, essa era exatamente a capa que eu tinha do Biohazard, escrito embaixo, Survival Horror, com a lagrimazinha no olho, olha que coisa linda, gente.
Chatinha, já existiu o conceito de Survival Horror? Porque essa é uma parada, o primeiro que eu joguei...
Foi meio ele que definiu, né?
É, o primeiro que eu joguei, que eu sei agora que era um jogo de terror, deve ter sido o Alone in the Dark mesmo. Mas o primeiro jogo que eu ouvi falar o termo como Survival Horror, o jogo que você não tem muito o que fazer, o seu objetivo é sobreviver, e você não tem como enfrentar as criaturas, foi o Silent Hill Shattered Memories.
Sim, uh-huh.
De PSP. Esse foi o primeiro jogo que me mostraram e falaram, mano...
Foi o teu primeiro?
É, porque assim, meu amigo falou que era um jogo muito bom. É, exato. Certo. E que eu sabia que era um jogo de survival como tal. Não era só um jogo que eu fui jogar e descobri que era um jogo de medão. Sabe? E aí eu lembro que eu não gostei muito por causa disso, por ser um jogo que, eu não posso fazer nada, você tem que fugir dos bichos. Mas eu não quero fugir dos bichos, já tenho mó nervoso, sei lá, a vida já é um saco.
Ah, eu assisti muito Rambo, eu quero explodir tudo.
Não pode pegar o bichinho pra cuidar, né?
Não, nem pegar o bichinho pra cuidar, eu só tava...
Me dá um Tamagotchi aí.
Eu tava, porra, mas sério?
Mas você tinha que assistir, você tinha que jogar então mesmo a Fazendinha lá, como que é o nome?
Animal Crossing?
Animal Crossing, isso.
Ah, pensei que fosse falar do Harvest Moon.
Também.
Harvest Moon também é muito bom.
Eu tava falando desses jogos de terror mais... tenso, que apela mais pro psicológico. Tem um que, assim, não é tão comum pra plataforma, mas é um dos poucos, e ainda assim muito bom, é Dementium, The Ward, pra Nintendo DS.
Puta, é o do PS... é o do DS, não é?
É.
Esse meu amigo tinha, quando ele comprou o DS dele, eu lembro que eu comprei, eu ganhei um meu PSP na época que esse meu amigo pegou o DS. E ele desbloqueou o DS dele, né, usou lá o R4, bem na época que eu desbloqueei meu PSP. E ele falava muito desse Dementium, que ele mostrava como era um jogo, tipo, o jogo é bem pesado, na real, também.
Sim, então, Dementium, ele foi lançado pra DS, mas inicialmente, o que que acontece? O fundador da Renegade Kid, na época, levou a ideia do jogo pra Konami, com a proposta de ser um Silent Hill pro DS. Mas acabou que não foi aceito, e eles acabaram transformando nessa nova franquia, né? Dementium. Mas ele é bem tenso, porque no começo você só aparece... No começo de tudo, né? Na verdade. Você aparece num hospital, sem ninguém. O hospital todo bagunçado.
Todo destruído.
É, todo destruído. E você vai andando.
Uma imagem escura, né?
É. Aí você pega uma lanterna primeiro. Aí depois pega um cacetete. Tipo, os primeiros zumbis... Você tem que aprender ainda como gerenciar a sua ida e volta no mapa pra avançar um pouco, bater no zumbi, voltar, esperar ele atacar. Aí você avança de novo, dá uns golpes até conseguir derrotar. E não é muito facinho, sabe? É o tipo de jogo que no começo é bem comum você morrer algumas vezes pra se acostumar. E também pra se acostumar com os controles, porque não são muito... amigáveis, considerando o fato de você jogar com o direcional e a canetinha do DS.
Ele é bem honesto, né? A carinha dele aqui, eu tô vendo um vídeo dele.
Sim.
O design gráfico dele é bem legalzinho, assim. Tipo, pra se pensar que é um portátil.
É, ele tem um aspecto bem sujo, ele é todo granulado, sabe? Esse granulado de filme de horror... de décadas atrás.
Sim, a câmera meio suja também, né? Você, em volta da tela fica meio sujo.
Pois é, e constantemente você fica se perguntando, tá, esse personagem tá aqui na realidade ou ele tá entendendo as coisas errado?
Por quê, né?
Fica ali meio dúbio. Depois você percebe que tava num hospital, se eu não me engano, que era um hospital psiquiátrico.
Ah, vá.
Que você tava lá meio que se tratando, mas não é muito, muito bem explicado nesse primeiro. No segundo é que eles avançam mais e que tem uns flashbacks, umas mudanças de tela que, ah, você tá vendo agora a realidade, você tá vendo agora o que a sua mente tá criando, sabe? Tem esse jogo psicológico constantemente. É bem tenso o jogo e é o primeiro da minha lista, na verdade, o número 3, né? Eu tô indo de baixo pra cima. E eu recomendo, porque quem tiver DS ou não, emula. Pra quem quiser uma experiência de PC, tem o Dementium 2 HD na Steam. É uma opção.
Vamos ver aqui, Dementium 2.
Quem é o próximo a dizer mais um?
Ah, vamos chamar a convidada, né?
É verdade, a convidada não falou ainda.
Meu primeiro jogo foi o Resident Evil, o primeiro. Que eu não considero caseiro terror só porque é uma bruxa. É mais estratégia ali, mas só tem essa temática de bruxa, inquisição, essas coisas. Mas, assim, de terror mesmo, o primeiro foi o Resident Evil, o primeiro. Que eu fiquei, assim... doida quando eu vi, porque era tipo um filme, né? No início ele era tipo um filme, né?
Uhum.
E eu nunca tinha visto nada parecido.
Coisa diferente na época, né?
Era muito diferente na época. E eu fiquei... E esse jogo, ele me custou amizades. Porque eu fiquei tão viciada nesse jogo, tão viciada, que eu tinha um caderno e eu, na época, não sabia falar inglês, né? O que eu fazia? Eu pegava todos os dias, eu fiquei fascinada pela história e eu queria destrinchar toda a história do jogo.
Caramba, não, você copiava os...
Eu copiava. Eu passei, acho que uns 4 meses pra virar ele. Porque eu copiava todos os diários e traduzia com um dicionário, né? Não tinha esse negócio de tradutor?
Ai, meu Deus, eu fiz isso aí. Eu fiz isso aí também.
Caramba!
Você fez isso?
Eu fiz com Alone in the Dark.
Nossa, e aí eu peguei todos os diários e levava pra escola e só queria falar daquilo, né? E as pessoas não aguentavam mais. Eu chegava às turminhas de recreio, né? Aí o pessoal em grupo, assim, eu chegava com o meu caderno debaixo do sovaco. todo mundo já se dispersava. Ninguém queria mais ser meu amiguinho.
Pô, que sacanagem.
Nossa, que mancada, aí, hein?
Ruim pra eles.
Eu fiquei muito sozinha nessa época e eu fiquei bem sozinha. Eu queria mais era ficar sozinha com o meu jogo, tava nem aí pra ninguém. Mas depois que acabou, fiquei me sentindo mal.
Ah, é nada. É sinal que não valiam a pena. Deixa eu te falar, você costuma jogar ainda o Resident Evil ou não?
Sim.
Você se assusta sempre quando o cachorro pula na janela, aquele miserável?
Sim, eu dou sempre um berro.
Miserável, mano. Toda vez que a gente jogar esse jogo...
Qual é a fita de jogar, se assustar e continuar jogando?
Mas isso é legal.
Não, o pior não é isso. O pior é ser previsível e você saber que ali vai pular
tem
o cachorro.
Tem um cachorro que você vai se assustar.
Depois de mais de 20 anos, todo mundo sabe.
O cachorro pula na janela, ele é a primeira cena do Alone in the Dark.
Depois de 20 anos, todo mundo sabe, você jogou tipo 50 vezes e você se assusta ainda. É absurdo aquele jogo, mano. Uhum. Sei lá o que ele tem.
Ah, não. Assim, eu já jogo... Eu joguei o primeiro Resident Evil um pouco no PlayStation 1 dos meus primos, mas onde eu joguei mais e avancei bastante, mas infelizmente não zerei até hoje, foi... No DS também, que tem a versão Deadly Silence, né?
Então, eu tô doido por essa daí, mano.
É, pois é.
Cara, o Code Verônica, eu não tinha o Dreamcast, eu não tinha. E aí eu fui passar uns tempos na casa do meu primo.
Sim, porque saiu primeiro no Dreamcast, né? Só depois que saiu a versão pro PS2.
Isso aí.
Eu fui passar o final de semana em Goiás, na casa do meu primo, e ele tinha. E aí ele tava preso num lugar... Nossa, nunca vou esquecer disso. Eu cheguei lá e ele tava preso num lugar que era... Que a Claire tinha que passar por um detector de metais com uma maleta de metal.
E vai dar merda.
Eu falei assim, e eu já tinha jogado Resident Evil, você acaba ficando com algumas malícias. Aí eu fui, peguei e falei assim, ah, ele, poxa, prima, eu tô querendo passar por aqui, tô um tempão, eu não gosto desse jogo, não, esse jogo é muito difícil aqui. Eu falei, gente, já tentou examinar? Examinei, tirei o que tava dando a maleta e passei. Aí... Ele falou assim, ah, então continua fazendo aí pra mim e tal. Eu fiquei jogando o jogo, já tava começado, mas era no início.
Nossa.
Aí continuei jogando, só que eu tive que ir embora. Quando eu cheguei no Rio, eu não tinha o jogo, eu fiquei muito triste. Eu fiquei atrás, eu fiquei procurando quem tinha Dreamcast pra poder ser amigo, entendeu? Pra poder ir na casa da
Olha
pessoa.
Lá.
O sonho se tornou um pesadelo, né? O Dreamcast.
Aí depois do tempo eu consegui comprar o Dreamcast só por causa do Code Verônica. E aí eu virei Code Verônica. Nossa, foi um dos melhores Resident que eu joguei.
Falo muito bem, eu tenho... jogo, pretendo jogar.
É muito bom. A história dele é maravilhosa.
Então, eu também tenho e nunca joguei, cara. Todo mundo sempre falou. Não, tem a cena... Eu sempre ouvi falar de uma cena que tem aquela viradinha tipo do Matrix. Bullet Time lá, né?
Uh-huh.
Não é Bullet Time?
Ah, sim, Bullet Time, sim. Eu fiquei, caramba, que viradinha do
Matrix. É um Bullet Time, isso aí. Que é... Fica tudo em câmera lenta.
Cara, eu nem vi essa cena, sabe? Que eu quero jogar o jogo, mas eu... Não cheguei nem a ver essa porcaria.
Não, o Code Verônica, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é ação, ele tem uma história fantástica, ele tem uma parte que é que você fica emocionado. Nossa, é muito bom esse jogo. A história é maravilhosa.
É, assim, ele é o último dos Resident Evil com mecânica de tanque, né?
Exato.
E é um que merecia muito um remake.
Ah,
na frente
isso.
Até do 4, porque o 4 tá perfeitamente jogável hoje em dia.
É, então, não sei por que os caras vão atualizar o 4, cara.
E já o Code Verônica, eu tenho uma certa resistência, sabe? Porque eu não joguei na época, aí hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade com as mecânicas dele.
É por causa da jogabilidade tanque, né?
É, porque quando você não joga o jogo na época e o jogo é antigo, você perde o encanto do jogo. Porque você pensa, nossa, mas esse jogo é tão simples e tal. Mas na época, é porque a gente que jogou tem um olhar diferente, né?
Sim, e foi o que eu ia dizer. Eu, durante esse programa, eu tô jogando Alone in the Dark, cara, e ele é difícil e tudo, mas tô adorando jogar de novo.
Mas tá com a luz acesa ou não?
Opa!
Você tá sozinho com a luz apagada?
Não.
Então você não tá no Alone in the Dark.
É, você não tá no Alone in the Dark.
Aí você quebrou o clima, né, amigo? Pera aí.
Uma coisa do Dreamcast, eu acho que ele é uma boa plataforma pra se jogar Resident Evil no geral, porque o controle dele tem... Você consegue enxergar o estado da vida, né?
Ah, no V1000.
Tipo, ficar mostrando lá... Como que é, Eliezer, o nome daquele negócio lá?
O V1000.
O V1000.
Não, não é o V1000. É o negócio lá do batimento cardíaco. Como que é o nome?
Ah, o batimento cardíaco, o beat rate.
Não, não, é você que é médico. Como que é o nome daquele bagulho?
Você vê a sua saúde, você a vê pulsação. A sua saúde.
A pulsação? É. Eu queria o nome técnico do aparelho.
O nome técnico do aparelho? Um oxímetro, pode ser?
Um oxímetro, é. Você consegue ver o oxímetro lá, ah. Tipo, sem precisar entrar em menu e nem nada. Só olha o controle.
Sim, é. Você vê a sua saúde ali.
É. Meu... Exatamente. É lindo, isso daí, eu acho que o que mais me atrai no Dreamcast, de ter aquele amor e ódio junto, é esse controle, cara, porque nunca mais ninguém fez nada parecido, cara.
É, porque fica imersivo, né, o controle ele deixa fica. Mais imersivo. É igual o controle do Play 4 e agora do Play 5. O controle do... É uma sacada muito boa que a Sony tem com controle, né? Eu acho que o controle do Play 4 e Play 5, eles são muito bons, assim, em relação ao Xbox. Porque o controle do Xbox não é imersivo no jogo, nem um pouco. Ele não tem nenhuma relação com o jogo que você tá jogando. Já o controle do PlayStation 4 e agora o Play 5 e tá mais ainda, você, tipo, só de você... Eu tava jogando Resident Evil 3 esses dias, o remake, e o som de rádio, ele sai do controle, uhum. Entendeu?
Eu tava jogando o remake do 2 esses dias que eu peguei. Sim, o achei LED muito
muda
legal.
De cor.
Quando abre a porta. Sim. Quando abre as portas, você ouve o barulho do controle. Porque é onde tá suas mãos, né?
Exato. E eu acho que é uma coisa que já o Xbox é. Eu não sou, tipo, não fico defendendo um e outro. Eu vejo o que tem de bom, tanto que eu tenho os dois, né?
É, você tem os dois e pode falar mal dos dois.
É o ideal, né? Exatamente. Tirando o Ismael, aqui todo mundo tem os dois, né?
É, mas eu já tive também.
O controle do Xbox, ele precisa melhorar muito, muito. Ele tem uma pegada boa. Pra minha mão, não, assim, porque minha mão é muito pequena, eu prefiro o Sony. Mas ele tem, pra maioria, uma pegada boa. Ele tem um peso ok. Só que ele tem um analógico em cima e outro embaixo, é muito esquisito aquilo. E não é imersivo no jogo que você tá jogando, ele não tem nenhuma ligação, ele é muito... Como é que eu... Ele é antiquado, eu acho.
Ele tá meio básico ainda, né? É tanto que eu já vi matéria de não sei se foi do CEO ou foi de alguém grande relacionado à Microsoft, falando que achou muito interessante as implementações de sensor háptico no controle do PlayStation 5, e que pensava em implementar futuramente algo semelhante no futuro.
Não, eles fizeram uma... Como é que é o nome? Um quiz no Twitter da Microsoft.
Se a galera queria.
Vocês têm interesse nesse tipo de coisa?
Aí, deu o quê?
Deu o quê? Pois claro é, né? Que a galera queria.
Não, e no Play 4, o Sysax é muito antigo, gente.
Sim.
O Sysax do Play 4, do Play 3, ele já tinha Sysax no Play 3. Foi o primeiro jogo, foi aquele Heavenly Sword.
Nossa,
não me engano,
Heavenly Sword, maravilhoso.
Que usava Sysax. Nossa, esse jogo nossa, coisa mais linda do mundo. Foi o jogo que me fez comprar o Play 3, inclusive, na época.
Olha a gente driftando com uma maestria.
Pra fechar o drift, eu só tenho uma mensagem. O controle de Wii fez isso muito antes.
Ah, é verdade.
Autofalante.
É verdade. Olha o Nintendista falando.
Pedia pra você colocar o Wii Remote no ouvido, igual a um telefone, e escutar a ligação.
Você tá certo. Você não tá sentindo frio porque você tá coberto de razão.
E porque eu tô a mais de 30 graus, em plena Fortaleza.
Nossa. Não, foi legal o Ismael ter falado isso, porque jogar... jogo de rail shooter com Switch e você chacoalhar ele lá e ele fazer barulhinho de acabou a bala, esses baratos, a Sony copiou bem, com o PS4.
Não, aí esse drift vale a pena fazer, porque quando você tá falando de imersão em jogos de terror, isso é muito bacana, entendeu?
Puxando, já aproveitar que tá falando de imersão, de controle, eu vou falar sobre o... chovendo molhado aqui, mas gente, Last of Us... jogar com esse controle do PS4. Cara, o que, que é aquilo que você bate o controle pra acender a luzinha de novo, como se estivesse com a bateria acabando,
sim,
você dá uma batida,
cara,
lá.
Isso é imersão, isso é muito bom, cara.
Mano, o que, que é? Eu até arrepiei aqui, lembrando de Last of Us. Caraca, que da hora, mano. Ó, gente, quem não jogou Last of Us, seja o 1, seja o 2, meu,
eu tenho que terminar um. Eu já comecei a jogar, tô...
mas
não
terminei. Mas você jogou dois já, não?
Não.
Não jogou nenhum?
Não, joguei, tô jogando um.
Não, então você não terminou um ainda, né?
Não terminei.
Cara, mas é isso, né? Tipo, o é som que sai do controle. É, olha, a melhor coisa que eu fiz, eu satisfeito, tipo, eu pulei ele no PS3.
E olha quanto tempo tem esse jogo. E olha quanto tempo tem esse jogo. É assim, por isso que eu falo.
Ele é 2013 ou 2015? 2013, eu 2013. Acho. O The Last of Us 1 é 2013.
Que
porque
o,
ele saiu
que
no
o
ano
tinha
de...
dois anos.
No ano de GTA V. Não, ele saiu no ano de GTA V. Você tem noção disso, tá ligado?
Então, aí a melhor... Eu fico contente de não ter jogado ele na época e ter jogado ele direto no PS4. Que é uma experiência ainda melhor do que com o PS3. Porque o controle... Meu...
Eu zerei no PS3 na época e joguei um pouco no PS4. Só não zerei de novo porque eu deixei de lado pra outros jogos. Mas em breve eu pretendo retomar e zerar o 1 e o 2 em sequência... Mas assim, quem tá jogando, eu fui falar que ia jogar e comprei o 2, a minha namorada se empolgou, a Jéssica, e tá zerando em lives The Last of Us.
Olha lá que legal.
Né? E maravilha. Eu tô impressionado em como ela tá avançando num jogo que um tempo atrás seria bem difícil pra ela e eu nem indicaria por ser algo mais pesado e ela não tá acostumada com isso, né? Mas... tá avançando muito bem.
Meu, mas apesar da história ser pesada, eu acho que ele não chega a ser um jogo... Ah, eu joguei ele de boa, assim, pra falar a verdade. Eu não sei lá, eu acho que eu não consigo, não absorvo pra mim certas coisas que tem em jogos.
É, eu também sou meio assim. O que me dá mais agonia é jogos em primeira pessoa. É Resident Evil 7.
Você não tem visão direito, né?
Tô tentando. Os maiores sabem, eu tô tentando. Eu tô fazendo de tudo no meu coração pra continuar a jogar aquele jogo. Mas assim, eu fazendo live dele, eu consigo fazer assim, no máximo uma hora de live. Eu fico com tanto ódio que eu largo.
Mas parte do ódio, eu entendo parte do seu ódio. Porque eu também fiquei irritado um pouco com a lerdeza do personagem principal.
Nossa, eu falei várias vezes em live, não sei se você viu. Ele tá correndo? Isso é o correr dele? Não é possível, gente. Ele tá apanhando desse coroa? Cara, a vontade que eu tenho, sei lá, de dar um tapa na cara do Ita.
Do Resident Evil 7, isso?
Sim.
É porque eu até entendo que tentaram deixar mais simples por ser uma pessoa comum, entre aspas, né, que tá enfrentando...
Mas ele tá comum demais, gente. Pelo amor de Deus, meu filho se defende melhor que ele. Aquele cara do Outlast também, aquele cara, sem brincadeira, ele tá apanhando aquele bando de coroa. Não é possível, gente. Eu falei, gente, eu dava pelo menos uma banda naqueles caras. Se os coroas pegam ele, morreu.
É que você tem que entender que é o povo dos deixa disso. É, deve ser esse tipo de gente que não quer brigar.
Não, mas ele é muito,
gente,
então,
não,
cara. Ele deve
aí
ser
o cara
Hare
morre,
Krishna,
mas
budista,
não
alguma
mete
coisa
a porrada
assim,
nos outros.
Ele é Hare Krishna, alguma coisa assim, bem zen, sabe? Porque não é possível. Ele alcançou um estado de nirvana tão intenso...
Que já tá abrindo o terceiro olho.
Ele não consegue nem se defender.
Só se for,
velho. Não tem condições.
Que horror. Run.
Foi falado de Bullet Time numa hora... um pouquinho atrás, né? Foi falado de Bullet Time e me fez lembrar de outro jogo que eu coloquei na lista, mas é um que eu acho muito interessante por mesclar muito bem tanto horas de tensão, né, e apreensão com horas de... com momentos de ação e coisas frenéticas acontecendo, que é o Fear.
Ah, o Fear.
Nossa!
Quem é que jogou Fear na época?
Nossa, o Fear é bem legal, eu gosto muito do Fear.
Pois é, foi um jogo lançado em 2005, que na época foi bem inovador em alguns aspectos, sim, e principalmente em relação a aspectos gráficos, por ele ter muito uma qualidade gráfica muito alta pra época, tanto que era bem exigente. Sim. Poucos computadores conseguiam rodar bem o Fear.
Não era um Crysis, não era um Crysis, mas ele era bem exigente.
O Crysis, né? Ele é 2005, o Crysis é 2007. Mas na época eu lembro que era impressionante, principalmente pela qualidade gráfica e pelos elementos de partículas. Ele tinha muita partícula e destruição de cenário. Sabe?
É, pra época que era bastante.
Você dava
era
tiro numa vidraça,
mesmo.
Aí o vidro. Você dava o tiro e o vidro explodia em vários pedacinhos e se espalhava no chão.
É, interação com o cenário, né? Essa interação com o cenário era bem.
É, tinha muita coisa no cenário que era possível destruir. Tipo, se você soltava uma granada no local, destruía ao redor as paredes, parte das paredes. Ficavam manchadas, o teto ficava um pouco destruído.
Ah, legal.
Então, os móveis, dependendo de onde você estivesse. E que ele usava bastante a barrinha de bullet time ali, né? Que o seu personagem, ele é filho de uma mulher que passou por umas experiências científicas.
Experiências,
que misturavam,
né,
ali o sobrenatural com o científico.
Sim.
Sabe? Ficava ali no meio termo. Existia o elemento sobrenatural e isso foi estudado de forma científica e acabaram surgindo os dois personagens principais, que é o que você controla e o outro que é o seu inimigo, que é o seu irmão e é o vilão principal ali do jogo. E assim, é um jogo que não é exatamente um survival horror, né?
Ou... Não, ele é bem... Ele é o que o pessoal chamava de FPS horror, né?
Sim.
Ele era um jogo de tiro, ele tinha bastante ação, inclusive, mas ele era um FPS. Ele era um jogo de terror, né?
É tanto que em vários momentos tem esse lance de piscar imagens diferentes da realidade na sua frente.
Sim.
E você tinha também uma habilidade de ver o que tinha acontecido há pouco tempo naquele espaço. Por exemplo, você chegava num local, uhum, e tinha um cara com um tiro na cabeça, sentado na cadeira.
Você conseguia ver o que tinha acontecido, né? Quem tinha dado aquele tiro.
Isso, que era uma das habilidades do personagem principal, né? Além do bullet time.
Teve a trilogia, né? O de Fear.
Sim, tem a trilogia, mas o 1, pra mim, ainda é o melhor. O 2... deu uma reduzida, mas ainda se manteve muito bom. Já o 3, infelizmente, eles... eu acho, né, que tentaram dar uma codização no jogo e ficou meio genérico. Perdeu boa parte da essência e acabou se perdendo por ali mesmo e não continuou. Que é uma pena.
Acho que deve ter sido até por isso que pararam de fazer, né? Porque não... Tem 5 anos já o terceiro jogo.
De quem que era o Fear?
Eu lembro que o primeiro foi publicado pela Sierra.
Sierra. Linda Sierra.
Oh, nossa, saudade da Sierra.
É, o 1 é, nossa, da Sierra.
Saudosa Sierra.
O 2 foi da Monolith e publicado pela Warner. O jogo é distribuído pela Vivendi Games. Foi pela Monolith.
Monolith.
Ainda existe a Monolith?
Não, eu tava pensando na Obsidian. A Monolith eu não sei, acho que é da Warner. Mas eu tava pensando na Obsidian, que é da Microsoft, foi comprada. É, não sei como é que tá.
É porque os caras abandonaram o jogo, né? Basicamente, dá essa impressão, né?
Pois é. Vendeu pouco, né, às vezes. É uma pena.
Mas, em relação à distribuição, eles passaram por algumas casas, né? O primeiro foi distribuído pela Sierra e pela Vivendi Games. Aí o segundo, pela Warner. O terceiro, eu acho que pela Warner também. Mas, enfim. Morreu precocemente, ainda tinha muito horror pra espalhar, eu acho. Não sei.
Tinha muito medo pra dar.
Vamos encerrando, então.
Matheus não falou um jogo até agora.
Tá com medo de quê?
Então eu vou falar. Vou falar um jogo que não é um jogo... Assim, muita gente fala que não é um jogo de terror, mas aí eu vou jogar na cara de vocês que tem zumbi.
Se você tem
e me
medo,
dava
então
cagaço. Tanto é que eu não zerei ele. Quer dizer, eu zerei pelo YouTube. E eu tenho medo, então quer dizer que é de terror.
Barata, filme de terror.
Hã? Nada. Não, não, jogas barata não, pelo amor de Deus. Filme terrível da MTV. Eu vou falar do Red Dead Redemption Dead Nightmare.
Da expansão.
É uma expansão standalone de Red Dead. Então você pode considerar ela como um jogo solo. Ela tem zumbis e ela me dá medinho. Logo, é um jogo de terror.
Ó, vida, ó céus, ó azar. Soldier of Fortune também, você tirava na perna, caía a perna, é horror.
Soldier of Fortune? Sei lá, nunca joguei.
Medinho? Tem dois jogos point and click que eu gosto e eu considero terror, não sei se vocês consideram terror, que é Little Miss Fortune e Frambow. Vocês conhecem esses jogos?
Não conheço.
Então, é...
Frambow?
Esqueci o nome da desenvolvedora. São jogos point and click. Eles têm ligação entre eles. E tem até um outro que tem ligação, que é o... Eu não sei se esse tem ligação também. Sei que esses têm uma ligação muito clara entre um e outro, que é esse, o Little Miss Fortune e o Frambow. São duas menininhas. O Frambow é a menininha, ela perde os pais do assassinado e vai parar num manicômio.
Ah, que legal, saudável.
Tem vários puzzles assim no jogo. Eu cheguei a fazer ele em live há muito tempo atrás, acho que nem tá o VOD mais lá. Acho que tem alguma coisa no YouTube. Meu YouTube é tão flopado, mas eu acho que deve ter colocado alguma coisa lá. Mas é um jogo, eu considero um jogo de terror, porque é um terror psicológico, assim. Porque a menina tá num universo totalmente...
Acho que tá valendo.
Ela tá num universo totalmente doido. É tipo Alice no País das Maravilhas, bizarro. É bem legal.
Pô, a gente falou de outra coisa, eu queria só lembrar um jogo, pode ser até o meu jogo de menção, a gente não falou... E foi recentemente lançado, é um jogo de terror e não dá pra dizer que não é, que é o The Medium. Sim. Saiu no Game Pass, inclusive, da Bluebird Team. Muito legal esse jogo.
Comecei a jogar ele e não terminei. Outro que tá aí pela metade, eu preciso voltar a jogar. Eu vou ver se eu volto ele do início pra jogar em live, porque o jogo é bem, bem bacana mesmo.
E você gostou?
Gostei. Muita gente não gostou. Acho que a expectativa da galera era outra. Não quer dizer que o jogo seja ruim. O jogo é bom.
Não, o mal da expectativa é um terror, né? Ele sempre acaba com a gente.
A expectativa é a mãe da decepção.
Da decepção.
Agora, assim, eu acho que a gente poderia ir pra menções honrosas.
Horrorosas.
Citando só nomes e depois... Isso!
Menções horrorosas.
Isso, meu caro Matheus. Eu já ia esquecendo. Menções horrorosas.
Vamos para nossas menções horrorosas e aí vamos encerrar. E dá, deu pano pra gente poder chamar a Mãe Nerd aqui pra uma próxima, hein? Eu gostei, ela agregou ao assunto e sobrou bastante assunto pra gente falar ainda. Tem muitas outras umas horas e meias que a gente pode falar.
E eu gostei que ela é do time do... Eu gostei que ela é do time do point and click, hein?
Ah, eu gosto de point and click, eu gosto.
Opa, tamo junto.
Olha lá.
Eu gosto, aqueles puzzles.
Já tem alguém pra chamar quando for falar.
Então a gente já deixa aí as portas abertas.
Ah, e o último jogo que eu joguei point and click, o Ismael acho que acompanhou a live do 12 Minutos. É um jogo point and click aquele. E é um jogo sensacional.
Isso, 12 Minutes. Eu vi só o começo, mas...
E aí, ele é point and click? Ele é terror? Porque eu joguei esse também.
Ele é point and click e ele é... Como é que eu vou dizer? Ele pode ser considerado terror, mas ele é terror psicológico. E o final é, assim, surpreendente. Eu recomendo esse jogo. Muito legal.
Pô, eu não terminei. Eu gostei dele, eu gostei bastante. Não terminei ainda, mas...
Eu fiquei muito revoltada. Eu pensei em parar de jogar ele no meio, assim, durante a live até. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Aí todo mundo, não para. E eu fui continuando porque a galera tava pedindo. Mas a vontade que eu tinha era de parar, porque tava me irritando esse lance de voltar. Só que depois que eu peguei ali a linha, aí a galera também foi falando... Mãe Nerd, faz isso, faz aquilo. Aí eu fui pelo que a galera tava falando, e assim, eles ficaram bem...
Né? Foi quase um Twitch Plays, né?
Ficou bem legal, eles ficaram bem participativos. Faz isso, faz aquilo. Eu fui na onda deles e fui fazendo. Quando eu cheguei no final, valeu muito a pena. Até no onde eles estão ali, no apartamento, eu gostei... A primeira coisa que eu gostei, que eu lembro, assim, que eu gostei muito, foi o tapete do corredor do prédio. Ali da onde tem o apartamento da namorada, da mulher dele, não sei se é namorada ou se é esposa, acho que é esposa.
Acho que
parece
é.
O tapete do Overlook, uh-huh. Daquele do
hotel
iluminado. Não sei se você já viu isso.
Nossa, olha aí.
Olha lá, as referências.
Olha aí a referência.
Então, quando eu olhei, nossa, a primeira que... coisa que eu notei, eu vou ver se eu ainda tenho esse voz. Primeiro que eu, gente, o iluminado é o tapete do Hotel Overlook. É Overlook, né? O nome do
Overlook
do...
Hotel.
Nossa, eu já gostei do jogo de cara, assim. Mas é um jogo que eu recomendo, point and click, de um terror psicológico, vamos dizer assim.
Legal.
Ah, legal que você gostou, jogou em live, e uma pena que só deve ter durado 12 minutos, né?
Pior que não, foram várias vezes 12 minutos.
Então, foram horas. Foram horas.
Olha, foi doideira. Eu vou parar agora. Todo mundo, não, continua. Eu, ai, meu Deus.
Pense num negócio pra repetir esses 12 minutos, né?
A propaganda enganosa do jogo.
É, exatamente. Eu quero meu dinheiro de volta. Mentira, foi no Game Pass. Tá de graça.
Como devolve do Game Pass, né?
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, menções horrorosas. A gente já teve aí o 12 Minutes, teve o The Medium. Que outros jogos a gente pode mencionar aí rapidamente?
Então, eu tenho que fazer uma menção horrorosa rapidinha aqui de um jogo que saiu originalmente pro Wii U e ele se chama Zombie U.
Putz, que virou zombie, né? Virou só zombie depois.
Que é, mas uma experiência dele real mesmo é do Wii U, com aquele...
É no Wii U,
com o gamepad.
A versão definitiva é do Wii U.
É, gostei demais desse jogo, um jogo que eu realmente gostei, puxei de memória aqui e recomendo que jogue.
Legal, tenho vontade de jogar esse jogo aí.
Olha aí. É bom mesmo, então?
Você é bom.
Eu vi ele no Wii U e aí eu acabei não jogando, porque, né, não tive o Wii U e nem se tivesse que iria querer jogar. Mas aí eu vi que ele saiu depois pra outras plataformas só como zombie e aí eu fiquei, ah, legal, interessante.
Eu joguei as duas versões, tanto eu joguei bastante no Wii U e joguei um pouco no PlayStation 4 quando saiu em promoção, acho que por... pouco, acho que foi 10 reais ou foi menos de 10 reais.
Mas o Ismael,
o preço de flop,
a
né?
Versão verdadeira mesmo é do Wii U, né? Não tem, eu joguei as duas.
Sim, é do Wii U, foi isso que eu percebi. Porque eu joguei as duas e a praticidade que o gamepad dá, né, é outra coisa. E também porque o jogo foi feito, pensado pro console, né?
Eu tenho mídia física porque eu gosto.
Também tenho em mídia física. Já falando da minha menção horrorosa, eu vou falar de um jogo que é muito pouco falado. Assim, acho que bastante gente até conhece, mas pouca gente lembra dele e eu acho que pouca gente zerou também. Ele saiu no DS, mas saiu uma versão... é, dividido em episódios, mas que você podia comprar completo, na eShop do 3DS. Infelizmente não saiu em mídia física. É o Moon, que saiu no 3DS como Moon Chronicles. Ele é outro jogo que não é exatamente um jogo de terror, mas ele é um FPS que se passa no espaço, né, na Lua, numa base humana na Lua, e você tem que lutar contra... um ambiente extremamente hostil, solitário e cheio de alienígenas, monstros e puzzles pra você completar.
Esse jogo me lembra o Moons of Madness. Você viu jogando esse jogo em live, Ismael?
Sim,
o Moons of Madness é isso que você tá me descrevendo.
Vi e fiquei chateado porque eu perdi a promoção.
Ele é sensacional. Eu parei de jogar ele em live pra jogar ele offline porque a galera não tava gostando. E eu tava gostando muito, então eu tava muito mais empolgada que o povo, então não é justo. É, não é justo, então eu comecei a jogar ele off-live, porque não tem condições de eu chatear os outros, também não posso ficar chateada, eu quero jogar o jogo. E esse jogo é fantástico, o Moons of Madness, é muito bom.
Pois é, já esse Moon lembra muito Metroid Prime.
É, isso que eu tô vendo aqui mesmo.
Em vários aspectos, sabe? E principalmente o Metroid Prime Hunters, porque tá ali na mesma plataforma.
Olha aí.
Mas é um jogo que lida ali com o solitário do... a solidão do espaço, sabe? Eu acho que isso é o que infere um pouco de horror, de terror ao jogo. Aquele medo de você morrer sozinho... longe da Terra, eu acho que seria mais ou menos nisso.
Ismael, você acha que o Zombie Army 4, que você jogou comigo,
sim,
ele seria um jogo de terror?
De acordo com o Matheus, sim. Porque
sim,
tem zumbi.
Tem zumbi e dá medinho.
Ele tem muita coisa de terror ali, tipo aquela Annabellezinha que fica aparecendo. Que
sim.
Tem várias coisas assim, tem algumas referências.
Ele tem muito terror ali, mas eu acho que ele é mais ação... de terror.
Sim.
Né?
Uhum.
Porque ele, ao mesmo tempo que tem essas coisas
meio loucas, meio pra assustar, tipo a bonequinha que fica com os olhos vermelhos e pega fogo do nada.
Vocês estão malucos.
Tipo, um conjunto de bonequinhos que estão ali no meio de uma sala e do nada aparece um pentagrama com outros símbolos ao redor em vermelho fogo acendendo no chão.
Vocês estão completamente loucos. É claro que isso é terror. Por que vocês estão discutindo isso?
Eu vou te falar, isso é louco? Beleza. Ok, gente. Sabe o que é? Mas você já viu a máquina de escrever?
Sim.
A máquina de escrever, você aperta lá e ela fica... Não olha atrás de você. Aí você aperta e vai lá. Eu vejo gente morta.
Você tá maluco?
Aí tem uma frase até também do Iluminado que aparece na máquina de escrever, que eu acho que é aquela frase que ele fica escrevendo, que o Jack fica escrevendo.
Várias vezes em sequência, né?
A Doughboy.
O Jack fica maluco.
Isso. Ele tem essa frase na máquina de escrever, então eu acho a máquina de escrever o melhor do jogo, assim, em relação à referência.
É um gimmick ali, né? É uma maquininha de referências.
Exato.
Que é muito engraçado. Mas, como eu tava falando, né? Ao mesmo tempo que tem esses elementos de terror, o jogo é muito escrachado.
Sim.
É aquele jogo de terror que é muito engraçaralho. É aquela coisa desbocada, todo mundo correndo, metendo bala em zumbi, mas ao mesmo tempo zoando tudo.
Não, zumbi tubarão.
Pois é engraçado por isso.
Como,
né?
Pode dar errado?
Então, ao mesmo tempo que ele é de terror, ele também é um jogo de ação frenético e tá tudo certo. Mas é uma boa menção honrosa também.
Posso fazer a minha menção honrosa, então?
Vai lá, faz sua menção honrosa.
Minha menção honrosa. Cara, eu não sei se esse jogo ele era de terror ou me aterrorizou na época. É um jogo que foi abandonado totalmente, assim, mas é Parasite Eve.
Nossa!
Que acho que foi o RPG, o Parasite Eve do PS1, o primeiro jogo, foi, eu acho que, o RPG mais longo que eu joguei.
Mas você finalizou na época?
Então, eu cheguei no segundo disco e no meio do segundo disco ele tava zoado e eu não consegui prosseguir com o jogo. E aí... Eu abandonei e nunca mais joguei, cara.
Porque o que eu vi desse jogo, por lives do Jogabilidade, é que ele tem uma série de problemas técnicos e de qualidade de vida, digamos assim, que tornam a jogabilidade e dificultam a completude do jogo ao ponto de ser impeditivo. Sabe? Eu gostei muito do pouco que eu joguei, achei interessante, mas é um jogo que eu deixei pra lá só por saber desses problemas. Num dia, se fizerem remake, talvez eu jogue. Ou o The Third Anniversary, né?
Então, tem o do PSP, né?
É, que sai pro PSP, que é o 3.
Eu não cheguei a jogar ele depois, eu fiquei... Cara, é porque o jogo é um RPG, já é cumprido por padrão, né?
Sim.
E aí, tipo, quando o jogo... faleceu na minha mão, aí eu nunca mais tive vontade de jogar o bagulho, sabe? Fiquei desgostoso com o jogo, mas eu gostava dele muito, cara. Joguei, travou o jogo, aí eu falei assim, bom, deixa eu tentar seguir o save. Aí travava sempre no mesmo lugar, eu falei, ah, mano, já era, o jogo não vai rolar não. Aí na época eu até lembro que teve um amigo secreto na escola... E aí o menino pediu o Parasite Eve e eu falei assim, ah, vai.
Parasite Eve é bom demais, eu joguei ele demais, nossa.
Não, ele é muito gostoso, não, pelo menos que a minha memória, né, a minha nostalgia pode estar me enganando, mas eu gostava dele bastante, do gráfico, das animações. Ele é Square, né? Square?
Sim.
Não, ele é Enix, né? Ele não é Square. Square originalmente ele lançou pela Enix.
Eu nem lembro se é Square Enix ou é só Enix.
Eu acho que ele era Enix.
Ele era Enix, aí a Square juntou. Mas eu sei que, putz, na época eu gostava muito. Depois eu não consegui mais jogar, cara.
Bora ir pro encerramento, time. Senão a gente não sai daqui.
Nossa, falar de jogo de terror vai até amanhã de manhã.
Então, vamos deixando aqui os nossos agradecimentos. A Luma e Nerd, que veio participar com a gente, voltará, né? Esperamos que volte para falar de outros mais jogos de terror. E faz aí faz aí seu jabex aí.
Faço gameplays não só de terror, jogos variados, mas tem muito terror, né? A Mãe Nerd, da Twitch. Faço algumas postagens também legais no Instagram. E tô tentando fazer o meu canal do YouTube ter um pouquinho de visibilidade também, a Mãe Nerd, se quiserem me seguir. Tô lá.
Já sou seguidor.
Mara. maravilha.
Muito flopadinha no YouTube. Vamos tentar, né?
Mas... galera que puder aí, por favor. O YouTube é uma plataforma complicada. De criador de conteúdo para criador de conteúdo, o YouTube é uma plataforma complicada, pra se dizer o mínimo. Mas é isso daí. Você consegue encontrar a gente aqui no Devolve no Twitter e no Instagram, @DevolvePodcast, tá? Estamos aí em todas as redes possíveis com essa handle. E você consegue me encontrar em twitch.tv/farinacios e @MatheusFarina no Twitter e Instagram também. Twitch eu faço live segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. E em algum momento eu volto pro YouTube. Assim que eu terminar o curso, se eu puder parar de pra pensar nisso, aí quem sabe eu volte. Mas estamos aí junto com a Mãe Nerd na luta. É, Eliezer.
@EliFerronato no Twitter.
Leandro.
@Leandro.Soares85 no Instagram. @Leandro.Soares85 no Twitter. E @Leandros85 lá no meu queridíssimo PicPay, espero vocês lá.
Maravilha. Manda Pix de um centavo pra ver se tá funcionando, né?
É, pode mandar de um centavo, um real e me xingar.
Ismael.
@EdFênix no Twitter e no Instagram.
Maravilha, é isso daí. A gente se vê na semana que vem. Uma ótima semana e um feliz Dia das Bruxas.
Falou, gente, valeu.
Valeu.
Falou.
Agora você quer palma? A gente já tá batendo papo há 5 minutos, velho.
É mesmo. Faz diferença uma palma?
Não.
Quer que cante então a musiquinha? Parará, palma.
Pronto.
Não, peraí. É que senão não dá certo, porque eu tenho toque.
Tá bom. A palma dele... Ô, Eliezer, a palma dele é o Hello World. Se ele não fizer, não dá certo. Vamos lá, então. Gente, batendo palminha no já. 3... 2, 1, já!